A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com Denise Menezes, pré-candidata, candidata, inclusive já vou começar fazendo essa pergunta para ela, tendo em vista que no último dia 20 foi realizada a convenção do PSD, já homologada, registro de candidatura já feito, aí eu já quero começar perguntando para a senhora, então. Denise Menezes hoje, depois dessa convenção, da homologação, a senhora já não é mais pré-candidata, é candidata. Como é que fica essa questão aí? Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, Macário, Leandro, a todos os ouvintes da 98, né? Mas gostaria de mandar um abraço especial aos amigos, vereadores, suplentes, lideranças, a todos os amigos que nos acompanham aqui hoje nessa entrevista, né? Mas também para todos aqueles que estão nos ouvindo, que não puderam estar aqui conosco, mas que tenho certeza que estão nos ouvindo nesse momento aqui. Então, mandar um abraço afetuoso para cada vocês, agradecer pela audiência. E gostaria de, apesar de já ter passado o aniversário da cidade, né? Eu gostaria de mandar um abraço a todos os cidadãos campo-formosenses, nossos irmãos campo-formosenses, que temos raízes aqui, e aqueles que também que adotaram Campo Formoso como sua cidade natal, né? Que são centenas e milhares de pessoas, que a gente diz que quando bebe água de Campo Formoso, a água doce daqui, a pessoa não esquece mais e não volta. Então, desejar que Campo Formoso continue, né, no caminho, uma cidade maravilhosa de serras e cachoeiras aí, de agricultura, de pessoas que acordam de manhã para trabalhar com a força do homem e da mulher do campo e da cidade, e que Campo Formoso venha se transformar cada vez mais numa cidade melhor para a gente morar, conviver, passear, turismo, né? E é isso aí, desejar que meus amigos e amigas e todos os cidadãos aqui continuem sendo felizes. Isso é que importa, né, na vida da gente. Pois é, meu querido, no dia 20 teve a nossa convenção interna do PSD, uma convenção mais protocolar, né, onde nós já fomos assinar os documentos. Eu realmente estou como candidata, fui homologada, no meio de tantas outras candidatas mulheres e homens, né, do nosso partido, e hoje efetivamente eu estou como candidata a deputada estadual pelo PSD da Bahia, mais uma mulher à frente aí desta caminhada política transformadora, né? Então, teremos a convenção geral, que é dia 1º, sábado, inclusive eu convido a todos para participar. E vamos ter a presença aí do nosso grande líder, o presidente Lula, do governador Jerônimo, dos senadores, pré-candidatos e pré-candidatas, que ainda lá vai ser oficialmente, né, pela a convenção maior que é. Mas, graças a Deus, no PSD eu já estou consolidada como candidata. Agora, só podemos começar a fazer a campanha efetiva mesmo a partir do dia 16 de agosto, que é quando lançaremos o número, aquela coisa mais eleitoral mesmo, né?
Ô Denise, hoje muito se fala sobre essa questão da importância da mulher na política. Inclusive, a senhora falou agora há pouco aí, olha, mais uma mulher para somar. E a gente observa que, inclusive, até mesmo a legislação eleitoral já exige uma cota para as mulheres. Aí eu queria que a senhora falasse um pouco nessa visão sua, mas não apenas, Denise, mulher, a visão de política, de mulher que acompanha aí o dia a dia. Como é que a senhora vê a importância e por que é tão importante essa questão da mulher? É a sensibilidade feminina para alguns aspectos? É às vezes aquela coisa de lutar, batalhar por conta de situações que a mulher... Enfim, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua visão dessa importância da mulher na política.
Olha, realmente, pela legislação eleitoral, né, são exigidas cotas de 30% de todas as candidaturas que sejam de mulheres. O PSD é um partido que eu faço muito orgulho de estar nele hoje. Eu participei, inclusive, da criação do PSD, né, junto com Adolfo, com o senador Otto Alencar. E é um partido que ele valoriza as mulheres. E isso é muito importante, porque eu acho que as mulheres hoje, ela tem um poder de transformação, uma voz firme perante as famílias, a comunidade, né, a sociedade em geral. São mulheres fortes, corajosas, que têm uma voz ativa e que a gente precisa estimular essas mulheres. Eu, como mulher, eu fico com um papel, uma responsabilidade muito grande, que eu acho que a gente acaba se tornando espelho para que as outras mulheres que têm a vontade e querem ser políticas, querem ser empreendedoras. Somos mães, somos mulheres, mas somos corajosas, firmes, eu sempre digo, a mulher é uma fênix, né? A gente é multifacetada. Nós trabalhamos 3 turnos, às vezes 4, e damos conta. Ainda somos trabalhadoras, empreendedoras, somos o que quisermos. E eu acho que é muito importante uma voz de mulher hoje na política, porque não significa que a mulher é o sexo frágil, como se falou há muito tempo, muito pelo contrário. Nós já mostramos e demonstramos que, apesar de sermos mulheres, somos firmes, corajosas, e estamos à frente, inclusive, dos processos políticos, que a gente sabe que na política sempre foi uma política muito machista. Isso está aí, né?
Aqui, por exemplo, a gente está aqui conversando, a senhora está ladeada aqui por homens que são parte da liderança do grupo que a senhora representa. Está aqui o Vonei, Danilo, o vereador João Pedro, o vereador Arlivan. Uhum. A senhora acha que isso precisa ser propagado, trazido e visualizado de forma mais ampla, inclusive dentro do próprio município? A gente está vendo exemplos.
Precisa,
exemplo aqui,
sim, é claro. Precisa ser propagado e estimulado, inclusive. Nós já tivemos prefeita, ex-prefeita, prefeita Rose Menezes, né? Já tivemos outras prefeitas mulheres em Campo Formoso, vereadoras mulheres aqui em Campo Formoso, mas a gente precisa realmente estimular mais. Ainda tem uma coisa, eu acho que você deve saber, eu sou a primeira mulher candidata a deputada estadual no nosso território. Território norte do Itapicuru aqui, né? Agora, nessa legislatura. Então, eu fico muito feliz com isso e que eu seja espelho e estímulo para outras mulheres entrar na política também.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Denise Menezes, candidata a deputada estadual. Trazer o repórter Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista.
Boa tarde, Denise. Com a saída do deputado Adolfo Menezes, que passará a assumir o Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, quais nomes ou um nome que poderá, aqui em Campo Formoso, está à frente do grupo que é liderado atualmente por ele. Em relação às discussões políticas, Adolfo vai estar no TCM, mas alguém precisa articular quem seria ou serão esses nomes.
Olha bem, boa pergunta, Leandro. Eu lhe agradeço a pergunta. Realmente, primeiro eu gostaria de dizer que realmente Adolfo está indo para o tribunal. É uma missão nova que ele tem, uma missão que orgulha muito, não só a mim como esposa, a sua família, mas eu acho que é um orgulho que todo cidadão campo formosense tem que sentir. Independente de partido político, crença, religião, é um filho de Campo Formoso que está chegando hoje num patamar que é assumir uma cadeira no Tribunal de Contas do município, onde só tem 7 membros hoje no estado da Bahia, né, no Tribunal de Contas dos Municípios. E tanto nós, como família, como companheiros dele de luta, né, partidários, como aqueles que não são, mas eu tenho certeza que todos os campo-formosenses, independente de situação política, devem estar sentindo orgulho hoje de ter um filho de Campo Formoso chegar onde está chegando, onde vem e trilhou, né, e vem trilhando uma caminhada maravilhosa de honradez, de uma pessoa que sempre honrou o nome e a posição que ele ocupou a vida inteira, de trabalho, de honestidade, de seriedade e principalmente de lealdade. Isso é muito importante. Então, quando você fala em questão de liderança, liderança é uma coisa natural que acaba surgindo dentro do partido, né? Adolfo vai continuar, sim, nos bastidores, sendo o meu líder, pelo menos, e o do nosso grupo, não tenho certeza. Hoje eu estou assumindo a candidatura como deputada estadual aqui pelo município de Campo Formoso e pelo PSD da Bahia. E essa liderança é natural, acaba acontecendo natural. Nós estamos num partido que nós somos muito democráticos, né? Então, não existe aquela pessoa que tem que tomar conta e dizer e fazer acontecer. Nós sempre estamos nos reunindo com nossas lideranças, com nossos vereadores, com nossos apoiadores, conversando e tomando as decisões melhores. Então, o partido não está acéfalo, como vem dizendo aí. E se eu tiver que ser a líder desse partido, serei com muito orgulho. E tenho certeza que todos aqueles que confiaram e confiam no nosso trabalho seguirá junto conosco nessa caminhada, porque para você liderar, você não precisa saber tudo e nem você precisa ser o dono da razão. Você precisa ter ao seu lado pessoas que lhe completem, que saibam até mais do que você, para na hora certa, juntos, tomarmos as decisões necessárias.
Nesse momento, aqui no centro-norte da Bahia, quais municípios a senhora acredita que já está conquistando redutos que antes não eram O Adolfo, enquanto deputado, não tinha esse apoio. Quais municípios aqui na região, nessas suas andanças pelo centro-norte da Bahia?
Olha, eu não vou te falar só de região, não. Eu vou te falar do estado da Bahia como um todo, né? Porque a campanha, ela é aberta nos 417 municípios do estado da Bahia, né? Mas eu tenho parceiros que ficam lá no oeste, né? Então, assim, eu não posso deixar de falar de meus parceiros neste momento, porque eu não posso concentrar a minha campanha, né? Essa caminhada minha só aqui, né? Então, eu tenho, além de todos os apoios que o deputado Adolfo teve nessa caminhada dele durante tantos anos aí, eu, graças a Deus, eu entrei em todos dessas regiões que ele está e conseguir muito mais apoios, né? A exemplo de Paulo Afonso, Bom Jesus da Lapa, Paratinga, Piatã, Serra do Ramalho. Então, são várias outras frentes que nós estamos abrindo aí de parceria. Aqui na região, nós temos vários lugares também que continuam com compromisso. E a política, como eu te falei, ela é muito versátil, né? Muito volúvel. Você perde um apoio aqui, ganha outro em outro lugar e aí vai. É, muitos dos nossos parceiros são prefeitos, né? Eu tenho mais ou menos uns 13 a 14 prefeitos, muitos outros, a gente chama na política de banda B, né, que são lideranças, são ex-prefeitos, vereadores, e isso aí, a caminhada é longa. Então, do norte, sul, leste e oeste do estado da Bahia, a gente tem andado aí e cada lugarzinho a gente tem feito aí bons apoios.
Olha, nós estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Denise Menezes, candidata a deputada estadual pelo PSD. É, conforme a senhora dizia, a Bahia é extensa. 417 municípios, mas a extensão territorial também muito grande. É um estado com território de muitos países. E olha lá, alguns países que têm um território do tamanho do estado da Bahia e suas excentricidades. A senhora falava agora há pouco, região oeste, aí tem região sul, o extremo sul, região de praia, já vem para o nordeste, essa coisa do semiárido. Como é que a senhora tem estudado e quais são as suas ideias em relação a essa excentricidade, excepcionalidade que as regiões apresentam, sul, leste, oeste, norte do nosso estado, em meio a esses 417 municípios, para discutir e apresentar propostas?
Perfeito, sua pergunta. Na verdade, a gente gosta de fazer política assim, trabalhando para todos, né? Porque eu acho que cada município que a gente vai, cada cidadezinha, cada local, tem as suas particularidades. E eu gosto de fazer, eu acho que a política tem que ser feita andando. Andando, ouvindo, escutando as pessoas. E a partir daí, você vai criar, assim, as políticas necessárias que sirvam para aquela localidade, para aquela região, para aquele município. Então, eu tenho andado muito. Esse último final de semana, eu passei em Paulo Afonso, em Glória. Eu andei não só na sede do município, mas a gente andou pelo interior do município. E a gente sente as necessidades como? Conversando, sentando, ouvindo e escutando o povo. E é esse tipo de política que eu quero fazer. E que a gente sempre fez aqui com o nosso grupo político aqui em Campo Formoso. Foi assim que eu aprendi a fazer política. Andando, ouvindo, escutando e, a partir daí, criando as políticas públicas necessárias para transformar, para trabalhar cada vez mais e transformar a vida das pessoas.
Hoje, diante dessas andanças, quais são as necessidades que a senhora diria? Olha, essas necessidades são inerentes tanto aqui quanto ali, de uma forma geral e ampla. E, por outro lado, algumas necessidades nessas andanças que a senhora tem observado que, disse a senhora, isso aqui tem que ser tratado com muito carinho.
Todas as questões são muito sensíveis, né? Cada região, como eu te falei, tem as suas particularidades. Mas o pessoal fala muito em infraestrutura no município. Saúde, educação é uma coisa que realmente o governo que nós acompanhamos hoje, ele preza muito pela educação, tanto é que está investindo tanto em educação. Aqui em Campo Formoso mesmo, nós temos um exemplo maravilhoso. Hoje nós temos, hoje aqui em Campo Formoso, escolas de tempo integral, de modelo de que tem tudo para aquele jovem. É o Ilda, né, o antigo polivalente, é em São Tomé, em Laje dos Negros, em Tiquara, ampliação. Praticamente um colégio novo, onde vai proporcionar uma vida melhor para aqueles alunos que estão ali dentro, que não precisem sair daqui. Quadra polivalente, auditório, refeitório, salas com ar-condicional, multimídia. Então, é tudo que de primeiro mundo, realmente. Então, é a valorização. Cuidando também da saúde. Desde a época do governador Rui Costa, ele tentou regionalizar a saúde e deu certo. criação de novos hospitais, de policlínicas, agora mesmo através do PAC, fazendo mais obras. Onde eu ando aí nas regiões, Santa Maria da Vitória, um hospital novo, regionalizou aqui para o Senhor do Bonfim para fortalecer, Jacobina quase ficando pronto, Bom Jesus da Lapa, com um hospital maravilhoso que já foi assinado a ordem de serviço, Paulo Afonso, em construção, toda hora que eu vou lá, o hospital já está maior, inclusive um hospital, maternidade modelo e escola. Porque lá tem muitas faculdades e vai ser escola. Então, eu acho o seguinte, que a gente precisa realmente valorizar todos esses. Infraestrutura também é muito necessário na Bahia inteira. E nós temos um grande exemplo aqui em Campo Formoso, com um deputado, que o lema dele é trabalho. Todas as obras principais, estradas principais que ligam os quatro pontos do município aqui foram feitas pelo nosso grupo, através do deputado Adolfo Menezes, através de reivindicações do governo do estado. Primeiro por Rui Costa, Jacques Wagner, que veio de lá atrás, Rui Costa, com o Jerônimo, que deu continuidade. Uma estrada maravilhosa que saiu de Socotó ali até Araras, entendeu? Não chegou até Massaroca porque não deixaram. Outra aqui que liga Campo Formoso, Tiquara, Lagoa do Porco, para aquela região de Lar dos Negros ali todo, pegando o salitre todo, que agora está sendo reconstruída. Uma nova estrada. Uma estrada, sim, de verdade. Uma estrada que foi feita uma vez e que agora, depois de alguns anos, está sendo refeita, porque tem um tráfego muito grande de carros e estraga, tem que ter manutenção, entendeu? Então, assim, uma estrada que valoriza, que melhora a circulação, que melhora a vida das pessoas, você consegue escoar suas mercadorias com mais segurança, com mais tranquilidade, os alunos trafegam, os carros quebram menos, né, sem a buraqueira. Então, assim, são tantas obras que são feitas de infraestrutura no município. Nós temos diversos, dezenas de sistemas de abastecimento de água, luz. A gente está levando luz para comunidades que não tinham, sinais de internet. Então, é toda uma infraestrutura que a gente traz para o município, que isso é transformador. É muito trabalho, gente, é trabalho que orgulha Campo Formoso e principalmente ao nosso grupo. Mas tenho certeza que orgulha a todos os Campo Formosenses.
Leandro.
Deputado Adolfo Vantinha mantém uma parceria com o deputado federal Gabriel. Como será também essa parceria com a senhora Denise, com o candidato, o pré-candidato Gabriel?
Olhe bem, o nosso grupo político há mais de 30 anos, a gente não troca muito de deputado, né? Nós começamos lá atrás com Félix Mendonça, depois passou para o filho, né? Que é quase a herança, né? A mesma coisa. E depois passamos a ter como parceiro aqui de Campo Formoso o deputado Zé Nunes e, em seguida, também o seu filho Gabriel Nunes, que é o nosso parceiro hoje aqui do nosso grupo político, que nos ajuda trazendo apoios, melhorando, trazendo, inclusive, nos ajudando a trazer essas obras todas que eu falei aqui a Campo Formoso. Porque a parceria é isso, né? Ele nos ajuda aqui, nós ajudamos ele no governo do estado lá. E hoje o nosso grupo é um grupo grande, consolidado, né? Um grupo ainda muito forte. E que hoje nós temos, trabalhando conosco nesse grupo, nos apoiando, dois candidatos a deputados estaduais que são referência, deputados federais que são referências hoje, que é o deputado Antônio Brito, nosso parceiro também aqui dentro de Campo Formoso, que o pessoal do hospital apoia, que é um deputado que trabalha muito com as Santas Casas, né? Então ele foca muito nessa questão da saúde, de dar mais estrutura às Santas Casas, principalmente. E Gabriel Nunes, que é realmente o nosso parceiro. Parceiro de caminhada. Ele entrou aqui em Campo Formoso, em vários municípios que Adolfo já tinha, assim como levou Adolfo para outros municípios, porque vocês sabem que essas eleições estaduais, ela é uma eleição ampla. Porque não adianta você estar só no município, porque aquele município lhe dá uma votação expressiva, mas não lhe elege. Então é por isso que a gente tem parceiros que a gente que comungam com o mesmo tipo de trabalho que nós fazemos. E a gente vai ampliando esse espaço aí. E Gabriel dobrou com Adolfo em vários municípios e agora também está me dando esse apoio em todos esses municípios que ele tem. Então, além do apoio nos municípios que eu tenho junto com o Gabriel, com parceria, as obras também são feitas todas em parcerias a nível estadual, a nível federal. E é isso aí, né? A política é assim. A gente precisa ter parceiros, companheiros, não importa se é um ou dois, né? O importante é somar e trazer realizações efetivas para aqueles municípios que a gente representa, né?
Vamos então à nossa entrevista ao vivo de hoje aqui no Jornal 98 Notícias com Denise Menezes, candidata a deputada estadual pelo PSD. Denise, eu queria ouvir um pouquinho da senhora. A senhora falava agora há pouco aí, trazia, relembrava investimentos que foram feitos na área da saúde, por exemplo. Mas é bem verdade que ainda existem muitas discussões. Por exemplo, a fila da regulação, muitas dificuldades que boa parte desses 417 municípios do estado da Bahia ainda enfrentam com essa questão da saúde. Na sua visão, o que precisa ser feito daqui por diante? Deixando para trás aquilo que já foi feito e daqui por diante, como pensar em melhorar a qualidade de vida no que diz respeito à saúde dos baianos?
Olha, boa pergunta. Eu acho que a gente não pode esquecer o que já foi feito, né? Como eu te falei, no Brasil, e eu vou falar da Bahia porque eu acho que é o mais importante agora, né? Não existe nenhum sistema de saúde igual o do Brasil hoje, que é o SUS. O SUS tem salvado muitas vidas, ele está reestruturou todo, ele está muito bem avaliado, inclusive. E é espelho, inclusive, para alguns países aí que querem introduzir nos seus países o SUS. Outros grupos que já ficaram à frente das políticas aqui na Bahia, inclusive, há alguns anos atrás, né? Não trabalhou muito nessa questão. Não avaliou muito. A população da Bahia hoje gira em torno de quase 15 milhões de pessoas, né? Então, nós reestruturamos o SUS. Quando eu digo nós, é o grupo que eu pertenço. Eu acho que eu me sinto integrante do grupo, que veio desde a época do governador Jacques Wagner, deu seguimento para o Rui Costa, que realmente Jacques Wagner começou a estruturar e Rui Costa acabou mesmo batendo o martelo na reestruturação da saúde no estado da Bahia. Tanto é que todos os dias, como eu acabei de falar há pouco, reestruturou hospitais, construiu, se eu não me engano, foram 30 e poucos hospitais novos. Agora mesmo nós temos um grande exemplo aqui em Senhor do Bonfim, que foi regionalizado, abrindo mais de 70 e poucos para 115, ou foram 116 novos leitos, com leitos de UTI. Eu falo aqui de Senhor do Bonfim porque está mais próximo da gente, para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui entendam, porque isso aconteceu em todo o estado da Bahia. Todo lugar da Bahia, toda regional, está sendo reestruturado com policlínicas, que descentraliza, oferecendo mais exames, mais tratamento de saúde. Por exemplo, em Juazeiro, hoje aqui, nós temos tratamento de oncologia cardíaco, coisa que não tinha antes. Jacobina está sendo entregue agora há pouco tempo, vai ser entregue um novo hospital que vai desafogar. Porque antigamente, o que é que tinha no estado da Bahia? O Roberto Santos, o HGE, que hoje é um novo HGE, a gente pode dizer que é um novo hospital. Eu peguei o HGE ainda na época que era no Canela, num espaço pequenininho. Hoje você chega ali na Vasco da Gama, eu trabalhei ali do lado durante quase 16 anos no EMOBA, eu era funcionária do EMOBA, que fica do lado do HGE, e aquilo ali é um complexo agora que envolve HGE, EMOBA e SICAM, que trata as pessoas, é um hospital de emergência, tem um metropolitano, tem um hospital Roberto Santos que ampliou, foram, como eu te falei aqui, foram novos hospitais, só policlínica, foram 27, mais 9 em implantação. Então, quando eu digo que ele descentralizou a saúde, ele criou no estado da Bahia toda clínicas, policlínicas, hospitais para atender o povo, para desafogar. A fila da regulação, eu sei que é sofrida, a gente entende isso, né? Mas, por exemplo, quando você tem um ente querido seu doente, não vai mais para um corredor e nem a maca fica presa lá como antigamente saía transportando em qualquer carro daqui do interior. Eu vou falar de Campo Formoso, que fica 400 e pouco, mas tem municípios aqui que fica 1.000 quilômetros da sede, levando o paciente e deixando no corredor. Hoje a regulação, você já vai para um leito, para aquele hospital que tem que atende a sua necessidade. Pode ser um infarto, um AVC, uma cirurgia mais grave, um tratamento de câncer, entendeu? E nós temos isso hoje aqui mais próximo da gente. Então, facilitando a vida das pessoas, diminuindo o tempo de viagem, de sofrimento das famílias. E também Hoje ainda tem mais um hospital ortopédico lá em Salvador que atende o estado todo. A questão do trauma, que hoje, sem mentira nenhuma, gente, mais de 50% dos leitos hospitalares são por trauma, por acidente de moto, que ocupa muita vaga, são tratamentos demorados. Então, eu acho que é um trabalho que está sendo feito e que vai realmente, com o tempo, todo o trabalho, um trabalho árduo, um trabalho bem feito, um trabalho de base, não é da noite para o dia. Então, eu acho que nós estamos caminhando bem, caminhando certo, e eu tenho certeza que as pessoas estão reconhecendo isso, e é por isso que a gente está aí com o Lula à frente aí das pesquisas, que nós não temos dúvida nenhuma que vai dar primeiro turno. Jerônimo, a mesma coisa, já está liderando as pesquisas. Nós hoje temos dados que dos 417 municípios, mais de 370 prefeitos estão com Jerônimo hoje. Então, assim, a partir do dia 16, quando todo mundo arregaçar as mangas aí para entrar efetivamente na campanha, não tenho dúvida que nós teremos uma eleição de primeiro turno, tanto a nível estadual como a nível federal, e isso aí é o reconhecimento do povo, o povo do Brasil, o povo da Bahia, que acredita em políticas públicas que são feitas para todos, com todos, com igualdade, né? Que isso é que é o importante.
Um grande problema que o estado da Bahia enfrenta, Denise, é a questão da falta de segurança pública ou a violência. Como a senhora vê essa situação? E o que a senhora acha que precisa ser feito para que esse quadro que a gente convive no dia a dia, principalmente capital, região metropolitana e algumas cidades do interior da Bahia, agora mesmo uma pesquisa recente, 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil estão na Bahia, 5 das 10. Como a senhora vê a situação?
Olha, a questão da segurança pública realmente é uma questão que eu acho que preocupa muito, tanto o governo federal e principalmente aqui no governo estadual, né, que é onde nós vivemos, moramos e a gente olha mais aqui para o nosso estado. É uma questão que tem tido os conselhos, né, que já tem um conselho de segurança que está formado lá no governo do estado, e hoje nós temos um secretário de segurança pública, que é o Marcelo Verne, ele é da Polícia Federal, é um menino novo, que ele está mostrando realmente para que ele veio, mas a gente falar de segurança pública é uma área muito sensível, porque o efetivo mesmo de que o governo de Jerônimo hoje, ele já botou para dentro, falando assim de uma maneira bem popular, para trabalhar na rua, mais de 11 mil novos efetivos. Viaturas policiais, a força da inteligência, cada dia mais tecnológica. Há pouco tempo atrás eu tive na inauguração ali, fica na Avenida Bonocô, no final ali, já chegando no Aquidaban, uma nova sede de inteligência da Polícia Civil, integrada com outras polícias também, a militar, é todo um conjunto de forças, né, que trabalham junto na inteligência. Então é assim, a polícia tem trabalhado muito, o governo do estado tem se empenhado muito, mas realmente a droga está tomando conta, não é só da Bahia, do país e de outros países também, né, que a gente já via isso, que era muito forte lá fora, as facções também é um problema sério aqui na Bahia, mas a polícia não para de trabalhar. Eu sei que a violência está aumentando muito, a gente fica muito inseguro às vezes, mas a população pode ter certeza. A sensação de impunidade é muita realmente, mas a polícia e o governo do estado não para de trabalhar apoiando, trazendo mais efetivo, trazendo mais infraestrutura para as bases das polícias através de viaturas, trabalhando e especializando principalmente as polícias de inteligência. Aqui em Campo Formoso mesmo, nós temos um grande exemplo. Adolfo, quando eu era presidente da Assembleia, ele tinha em sua... fazia parte da sua segurança o Major Gil, que ficou com a gente até pouco tempo atrás. Agora deve ter o quê? 15 dias, né, que o Major Gil ficou como comandante aqui. Gostaria até de mandar um grande abraço para ele, para todo o comando aqui de Campo Formoso. Desejar boas-vindas ainda ao Major Lisandro, que eu já desejei. E a gente vê como mudou já a questão da segurança aqui em Campo Formoso. Aqui a gente sabia que quase todo final de semana tinha um homicídio, tinha... Ainda tem, não vou dizer que não tem, né, porque tem. Mas melhorou, assim, assustadoramente, as pessoas se sentem mais seguras. Realmente, a questão da segurança é uma questão que preocupa muito, mas podem ter certeza, o governo federal, o governo do estado está atento. E nós estaremos também nessa caminhada junto com o governador, prestando atenção a essas questões, lutando, trabalhando para que nós, eu também sou cidadã, eu sou pertencente a isso também. Eu me sinto insegura muitas vezes, mas a gente não pode desistir. É estar sempre junto, lutando e acreditando que as políticas públicas que são feitas vai melhorar a segurança, sim. A gente não pode parar de acreditar. Mesmo porque o nosso governo, ele não faz promessas em vãs. A gente promete aquilo que quer efetivamente. Agora, tudo no seu tempo, né?
Leandro.
Aqui no Piemonte Norte do Itapicuru se discute a criação, a instalação de um centro de abastecimento CEASA, que seria ou será em Senhor do Bonfim. Campo Formoso produz muito em relação a verduras, frutas, além de caprinos, ovinos, enfim. O que, é que a senhora pensa sobre a criação de um centro de abastecimento CEASA em Senhor do Bonfim, ou por que não pensar em Campo Formoso, considerando que boa parte da matéria-prima sai do nosso município?
Boa pergunta, viu, meu amigo? Já me perguntaram isso já em outra entrevista, e eu acho o seguinte, é necessário, sim, uma CEASA aqui no nosso território, sim. Eu, como Campo Formosense, né, barrista, né, filha daqui, é lógico que eu ia querer puxar a sardinha aqui para que se fosse no nosso município, né? Mas a gente tem que trabalhar em cima de território. A nossa regional aqui do território é Senhor do Bonfim, porque estrategicamente ela está mais bem localizada, digamos assim. Então, geograficamente, exatamente, ela está mais localizada. Campo Formoso é o maior território dentro do território. Ele ocupa, se eu não me engano, acho que quase 60% do território todo do Piemonte Norte é Campo Formoso. Então, é um município que tem mais agricultura familiar, mais pecuária. A gente precisa de um lugar realmente para escoar essas mercadorias. Mas sendo em Bonfim a central, que vai receber de todos os municípios pertencentes ao território, não impede que a gente tenha uma central de distribuição aqui em Campo Formoso, para apoiar os nossos agricultores familiares, os nossos pecuaristas, né? Toda a nossa produção que a gente tem aqui, escoar através do centro de distribuição e levar até a CEASA, né? E para isso é preciso o quê? Fazer a infraestrutura do município, que é o que a gente vem trabalhando muito aqui, mudando a vida das pessoas com melhores estradas, melhores acessos. É isso tudo que a gente tem que pensar. A gente tem que ser, valorizar e olhar para frente. Uma estrada dessa que nós fizemos, quando eu digo nós, é o nosso grupo, através do governo do estado, porque quem libera é o governo do estado, mas o governo do estado não sabe onde é Araras, onde é Laje, onde é... Eu estou dando um exemplo bem genérico assim, se não tiver políticos que são representados ali naquele estado, naquela cidade, que puxem as obras, porque nós, políticos, é que temos a obrigação de saber o que é que mais precisamos aqui e trazer para o município, para que o município se desenvolva, crie pernas e siga, né, cada vez mais se desenvolvendo e dando oportunidades ao seu povo de melhorar a sua vida através de seu trabalho, ou da agricultura familiar, do empreendedorismo, trazendo, incentivando, inclusive, empresas, seja lá o que for, para o município, que venha gerar mais renda, riqueza, que deixe as pessoas produzirem e se desenvolverem aqui mesmo em Campo Formoso.
Agora já 1h52, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte Norte do Itapicuru. É tempo de construir, trabalhando em parceria com o governo do estado e os municípios que compõem o nosso consórcio para o grande desenvolvimento regional. Rodovia BA-131, quilômetro 1, em Senhor do Bonfim. Clínica Dr. Ítalo Gonçalves, um novo espaço de medicina e odontologia especializada, preparado para cuidar de você e da sua família. O atendimento em ultrassonografia, ginecologia, dermatologia, geriatria, otorrinolaringologia, nutrição e odontologia especializada, com endodontia ou canal, aparelho ortodôntico, odontopediatria, implantes, próteses e muito mais. Clínica Dr. Ítalo Gonçalves. Agende sua consulta pelo telefone 749-8126-3838. Seu lote para investir com segurança ou morar com tranquilidade que você merece. Loteamento Bom Viver em Campo Formoso. Em apenas 2 minutos do centro da cidade, com acesso asfaltado, rede elétrica e vias planejadas e lotes planos. Pronto para você construir e valorizar o seu patrimônio. A entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 299. Ligue e garanta seu lote 75981601000. Atenção, última oportunidade, sexta-feira, dia 31 de julho, acontece o último atendimento do mês de exame de vista computadorizado na Ótica Novo Olhar. E lembre-se, na compra dos seus óculos completos, sua armação antiga vale R$ 149,90 na troca por uma armação nova. É o último dia da campanha, não deixe essa oportunidade passar. Ótica Novo Olhar, Praça da Feira, agende pelo WhatsApp 74991965635. Atenção, aposentado e pensionista e também servidores, você sabia que pode reduzir a parcela do seu empréstimo consignado e ainda fazer render o que sobra do seu salário? Faça a portabilidade do seu consignado para a Help e aproveite taxas atrativas oferecidas pelo Banco BMG, além de até 3 meses de carência para pagar a primeira parcela. Faça sua simulação pelo WhatsApp 988553396 ou visite a Help, Praça Herculano Menezes, ao lado da Caixa Econômica Federal, Centro de Campo Formoso. A sede própria do CISI já é uma realidade e está sendo construída para atender você ainda melhor. Essa conquista só está sendo possível graças à união e à contribuição de cada sócio. O que antes era um sonho, hoje toma forma. CISI em defesa do servidor. Mais de 30 anos de lutas, conquistas e compromisso com você. 1h55, retomamos aqui então a nossa entrevista com a candidata a deputada estadual pelo PSD, Denise Menezes. Leandro Daniel.
Nesse período, candidata, muita gente faz pesquisa eleitoral para cargos do Executivo e em relação a cargos do Legislativo, a proporcional, o seu grupo tem alguma pesquisa para candidato a deputado, a deputada, estadual, federal, enfim, aqui na Bahia?
Tem, né? Todo mundo, essa época, faz pesquisa, né? Até o dia que as urnas fecharem aqui no dia 4 de outubro, as pesquisas estão comendo no centro aí para... É a Bolsa de Valores Eleitoral, digamos assim, né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive mandato, né? Todo mundo sabe, eletivo, né? Eu estou agora entrando nessa caminhada aí. Graças a Deus, estou bem avaliada, né? Eu tenho um respaldo de estar sendo... como é que diz assim, apresentada, né, pelo esse grande deputado que eu tenho muita honra de dizer que é meu companheiro de mais de 40 anos, é uma pessoa de uma vida ilibada de trabalho, de dedicação, não é à toa que foi 2 vezes presidente da Assembleia, foi eleito 3, né, pela última ele não pôde assumir por questões lá judiciais, mas que todos respeitam, inclusive situação e oposição, e é isso que nos orgulha. Foi hoje, como a gente já falou aqui, né, foi eleito para ir para o Tribunal de Contas do município, também a unanimidade, onde principalmente aqueles deputados de oposição se emocionaram, choraram, que aquilo nos emociona, é aquilo que nos faz realmente dizer que a gente está no caminho certo e que a gente precisa continuar nesse caminho certo. Um caminho de retidão, de lealdade, de respeito com o dinheiro público, de valorização da política em si, com propósito e com propósitos, não criando expectativa para o povo. A gente não pode, a gente tem um lema que a gente vem trabalhando sempre, que isso já vem desde a época de Pedro Gonzaga, de Herculano, de Adolfo. A gente não promete aquilo que a gente não pode cumprir, porque para mim é muito difícil a gente prometer e criar expectativa no coração das pessoas. Criar uma expectativa, a gente mexe com o sentimento e com a esperança das pessoas. Então, a gente não pode, não deve criar promessas que a gente não pode cumprir. Nós temos aqui hoje em Campo Formoso muitas promessas não cumpridas. Eu não estou querendo municipalizar, olhe bem. Eu, como cidadã, eu quero que o município se desenvolva. Vamos trazer realmente esse hospital, vamos construir. Não vamos ficar toda hora criando expectativa, dizendo que é por isso, por aquilo. A última vez que eu ouvi uma entrevista aqui, disseram que era uma autorização do Corpo de Bombeiros. Gente, pelo amor de Deus, não é. Não é isso. Então, nós vamos só prometer aquilo que nós podemos cumprir. Porque mexer com o sentimento das pessoas é muito doído, é muito sofrido, porque você cria expectativa. E lhe digo uma coisa, graças a Deus, aonde Adolfo já foi apoiado, eu estou indo com ele, inicialmente fui, agora já estou indo, já tenho minha independência, né? Porque eu acho que a gente... Mandato não se herda, na verdade, né? Então, assim, você se conquista. Você conquista, na verdade. Então, aonde Adolfo me apresentou, eu conquistei aquelas pessoas que já o apoiavam. E continuo me apoiando e abrimos, inclusive, mais espaços aí, onde eu estou chegando, graças a Deus, na Bolsa de Valores da eleição, como você falou, aí eu estou cotada. A perspectiva é que o PSD, hoje nós temos 9, a perspectiva é que faça 10, e com uma projeção de se fazer até 11 candidatos e candidatas, no caso, parlamentares, para próximas eleições agora. Então, é uma projeção que tem, inclusive já estávamos conversando sobre isso no dia da nossa convenção interna lá, que a perspectiva é se fazer até 11. Se fizer 10, está ótimo, né? Já cresceu mais um. E é isso aí. Por que isso? PSD é um partido consolidado, é um partido que vem trabalhando, mostrando a força, não só aqui no estado da Bahia, mas no Brasil inteiro, né?
Olha, agora 1h59, 2 horas, o relógio virando, nós queremos agradecer aqui a candidata a deputada estadual, Denise Menezes, pela participação conosco no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Olhe bem, todos sabem, né, que eu estou aqui como pré-candidata, apesar de estar homologada pelo meu partido como candidata. As eleições realmente... pré-campanha, a gente já vem aí há uns 3 meses andando, mas efetivamente a gente só pode... começar a dizer que estamos em campanha mesmo a partir do dia 16. Pedir a Deus que abençoe essa caminhada, não só a minha, né? Todos aqueles que estão percorrendo esta Bahia aí, tentando se eleger nesse pleito agora a nível estadual, a nível federal, senadores, governadores e presidente, né? Temos os candidatos. E pedir bênçãos, agradecer. Eu estou fazendo uma caminhada muito linda, uma caminhada de paz, com propostas, com conversa, com escuta. Isso é tão importante, as pessoas abraçam, a carência do povo está muito grande. E a gente espera em Deus, cada vez mais, que essa força se transforme em uma grande realidade, que você consiga transformar a vida das pessoas, melhorando a vida de cada um daqueles que acreditou naqueles parlamentares que eles escolheram para ser os seus representantes. Porque eu só tenho o meu apoio, mas eu preciso de todos. Aqui em Campo Formoso mesmo, a gente tem uma caminhada linda. Eu queria fazer uma coisa que me emocionou muito até para vocês aqui. Eu arrumando minhas coisas lá em casa hoje, eu encontrei esta foto aqui que eu queria até mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda. Aqui, ó, 1994, no lugar chamado Atalho, região ali do Salitre, Poça Bebedouro, Ipacuí, onde eu já fazia campanha para o ex-deputado Herculano Menezes, nosso saudoso irmão, né? Que infelizmente se foi muito jovem, mas que fez uma política diferenciada aqui em Campo Formoso também. E eu aqui com um monte de menininho, que hoje já deve ser todos adultos aí, muitos talvez nem estejam mais aqui no nosso município. E eu lá, do lado deles, colada, fazendo campanha política há o quê? Mais de 30 e tantos anos atrás. Então é esse tipo de política que a gente gosta de fazer, junto do povo, participando, andando nas comunidades, abraçando o povo, ouvindo e escutando principalmente.
Oh, eu agradeci a senhora, mas eu vou voltar porque o Leandro tem pergunta do ouvinte e já a nossa coordenação do Departamento de Jornalismo pediu, já manteve contato, pediu para que a gente liberasse as perguntas que foram feitas pelos ouvintes. Aí o Leandro vai trazer aí pelo 988-370676. Leandro.
Vamos lá, Bacalha. A participação de muitos ouvintes aqui, pessoal que está lá em Orolândia acompanhando essa entrevista com a candidata Denise. Tem o pessoal também lá de Barreiras, oeste da Bahia, o Nelson Carneiro.
Isso.
O Fabrício Campos é de Orolândia. Tem também aqui o Eric Santos, lá em Jacobina, acompanhando a entrevista com a candidata Denise Menezes. Tem também aqui uma mensagem de um outro ouvinte, muitos ouvintes sinalizando aí que estão acompanhando essa entrevista. Tem, inclusive, aqui um questionamento do ouvinte de Baixio a respeito da candidata Denise. sobre a instalação de sistema de abastecimento de água lá na região de Baixio. O que a senhora pode dizer sobre a situação que não foi, até o momento ainda não foi finalizado, concluída a instalação desse sistema lá de Baixio, e os comentários aí de muitos ouvintes aí de muitas cidades aqui sinalizando que estão acompanhando essa entrevista.
Eu fico muito feliz, né, com tantas pessoas acompanhando a gente aí, significa que a audiência de vocês aqui é muito boa, eu agradeço, né, pela entrevista aqui, estarei sempre à disposição aí quando quiserem dar uma entrevista, para mim é muito bom, eu fico muito feliz. Eu não sei se vai ter tempo da gente responder as perguntas,
fica
né?
Fica à vontade.
Primeiro agradecer os amigos aí de Barreiras, realmente eu tenho apoiadores em Barreiras, Jacobino, Urolândia aí por dentro tudo, né? E quanto ao sistema de abastecimento de Baixio, nós estamos realmente, vamos rever esse sistema, parou, mas não é uma questão nossa, é uma questão que a gente tem que sentar com o pessoal da Embasa de novo para resolver. Agora mesmo nós estamos, também conseguimos já fazer a extensão de rede de água aqui, né? Na Lagoa Funda, no Carrasco, né, no Ixu. Inclusive, quando eu estava chegando aqui na rádio, eu recebi uma ligação da Embasa lá de Salvador, da diretoria, dizendo que já vai disponibilizar os canos a partir de sábado, que já vão estar aqui. Então, a gente não para. A gente vem trabalhando, fazendo obras, assim, tentando melhorar realmente cada vez mais, independente de localidade, de partido político, o pessoal pede, a gente avalia e a gente vai lutar, pedir, porque as obras não sou eu que faço do meu bolso. Eu tenho uma parceria com o governo do estado, eu não tenho parceria aqui com o município, lógico, mas eu tenho com o governo do estado. Cada um faz o que pode, né? E essas obras, pode ter certeza que é transformador. Eu sempre digo, às vezes a gente vive sem luz, mas sem água ninguém vive. Água potável, água de qualidade, como a gente já tem trazido para Caraibinha, aqui Lagoa da Roça, poços, né? Poços hoje tem água de primeira qualidade, né? Aqui na região de Tuiutiba, Socotó, Silvério, lá Curral Velho. Então, tudo isso são coisas que acho que transformam a vida das pessoas, que valorizam as pessoas. E a gente fica muito feliz com isso. E vai nos cobrando aí, ouvintes, e o que for preciso. Inclusive, aceitamos sugestões aí nas minhas redes sociais. Por favor, vão pedindo, porque isso vai me ajudar, inclusive, a fazer minhas políticas aqui para o município de Campo Formoso, como em outros municípios também. É isso que eu digo. Eu fico muito feliz com esse retorno aí, porque isso significa que a gente está no caminho certo. Quando a gente para ouvir as pessoas, escutar os anseios daquela localidade e a gente conseguir, de alguma maneira, transformar essas vidas e esses anseios, é isso que realmente nos deixa feliz e diz que a gente está no caminho certo.
Ok. Muito obrigado, então, Denise.
Eu só gostaria de um minutinho.
Fique à vontade.
Agradecer primeiro a Deus por este momento. Que Deus abençoe essa caminhada. Eu fico muito emocionada porque eu nunca imaginei, como eu falei para vocês, eu sempre fiz política ao lado de Adolfo, eu aprendi muito com ele, com todos os nossos líderes, com nossos companheiros de caminhada, nesse grupo forte que nós temos orgulho de pertencer. Vereadores, candidatos, pré-candidatos, como eu digo assim, suplentes, lideranças, apoiadores em geral, o povo de Campo Formoso. Desse grupo nosso, que eu digo sempre, grupo não se acaba, quem se acaba são as pessoas. O nosso grupo está vivo, forte, com coragem de continuar transformando a vida de Campo Formoso. Agradeço a Deus e peço a Ele que me dê saúde e que mantenha no caminho da retidão, do bem, da valorização das pessoas, do dinheiro público, que eu peço todo dia, não me desvie. Porque eu acho que é a minha obrigação e a minha missão. Porque na vida, eu acho que nós temos missões. Às vezes a gente encontra alguns obstáculos pela frente, mas esses obstáculos servem para nos fortalecer. E hoje eu me sinto, digo a vocês, me sinto fortalecida, pronta, preparada e com coragem para, se for o meu destino, eu continuar transformando a vida daquelas pessoas que acreditaram em mim. Porque hoje eu não quero ser só a esposa do deputado Adolfo Menezes. Hoje eu sou a Denise Menezes, candidata a deputada estadual, homologada pelo meu partido, mas principalmente pelo povo que vai me apoiar. Gostaria de mandar um grande abraço hoje aos garimpeiros, nossos amigos garimpeiros, pedristas, né? Eu estava aqui, na hora que eu estava vindo para cá, dor perdida, não esqueça de falar. São 63 anos do garimpo da Carnaíba. E eu gostaria de parabenizar aqueles homens trabalhadores. Eu já tive, já desci nos buracos lá. Aquilo é uma vida, assim, que realmente precisa ter muito amor, muita força, uma economia que gere, que movimenta aqui o nosso município, principalmente aqui em Campo Formoso, né? Porque a Carnaíba, a gente sabe que fica ali em Pindobaçu, que inclusive a estrada que liga lá a Serra de Carnaíba foi trazida através do deputado Ador para melhorar o quê? Melhorar a entrada e saída. Hoje em dia a gente sabe que tem, inclusive lá, minério não, aquelas pedras ornamentais, né? As mármores, granito que tem aqui naquela região, que essa estrada, inclusive, está servindo para isso. Então, dizer aos nossos amigos garimpeiros que estamos juntos, trabalhando juntos, e parabéns pelos 63 anos. E dizer aos nossos amigos de Socotó, também do garimpo lá de Socotó, que estamos trabalhando, conseguimos agora estender por mais 2 anos que estava parado o processo lá, para que a cooperativa tente regularizar. E se Deus em breve, vamos lutar para reabrir o garimpo de Socotó também. Isso é uma promessa nossa. E vocês podem ter certeza que a gente vai voltar aqui para dizer, conseguimos realizar esse sonho. Precisamos movimentar a economia do município, não só através do garimpo, como eu falei, mas através atraindo mais indústrias, agricultura familiar, empreendedorismo das mulheres, empoderando essas mulheres aí para que cresçam e sobrevivam, e acima de tudo, que Deus nos abençoe. Então, muito obrigada a vocês pela oportunidade, obrigada a meus amigos que estão assistindo essa entrevista aqui, ouvindo, muitos com radinho ali que a gente chega e continua, e agradecer. Eu acho que na vida a gente tem que agradecer antes de pedir, e eu sempre agradeço antes de fazer um pedido, e o pedido é esse: bênçãos nessa caminhada e que Deus nos proteja, não só a mim, mas a todos aqueles que acreditam nesse projeto junto conosco.